Certificação e adoção de práticas de sustentabilidade podem ser uma alternativa viável para cafeicultores, produtores de café, especificamente do Cerrado de Minas Gerais. Esse é o resultado de um estudo desenvolvido no programa de pós-graduação em economia aplicada da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Debates relacionados à sustentabilidade agropecuária têm sido cada vez mais frequentes e têm se tornado um ponto crítico para os produtores rurais. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Carlos Vian, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ, envolvido com esse estudo, esta avaliação. Professor Carlos, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes do Jornal da USP.
E como eu acabei de destacar, professor, tem sido muito importante esse debate sobre a sustentabilidade na agroindústria, agropecuária, e a gente vai se debruçar, ou pelo menos o resultado deste estudo se concentrou na cafeicultura do Cerrado de Minas. Antes da gente saber que resultados, né, que desdobramentos esse estudo trouxe, por que que se concentrou especificamente nessa produção de cafeicultura?
A principal questão foi da disponibilidade de dados e da metodologia. Uhum. Para atingir os objetivos que a gente queria, a gente precisava de dados dos produtores, né? Produção, custos de produção, dados que não são coisas muito fáceis de serem encontradas, né? E a gente contou, então, com isso, com uma parceria do SEBRAE de Minas Gerais, que eles desenvolvem um programa lá chamado Educampo, uhum, que é um auxílio, né, que eles prestam aos produtores. Então eles têm um controle, né, de propriedades, não só de café, eles também atendem leite e alguns outros produtos no estado de Minas. E eles tinham essas informações e concordaram em no ceder esse banco de dados. E então aí, dentre as várias regiões de café de Minas, a gente acabou optando pela região do Cerrado, porque eles têm também lá uma denominação de origem, né? Hoje é o café do Cerrado é uma quase que uma marca, né? Vamos dizer assim. Então a gente fez essa opção muito por conta dessa disponibilidade de dados, né? E agora a gente pretende, no segundo passo, fazer o mesmo trabalho pegando outras regiões, né? Como Serra da Mantiqueira, de Minas Gerais também, que o SEBRAE também conta com o mesmo banco de dados.
É, isso ajuda muito nesse estudo. Professor, as práticas de sustentabilidade, elas já existem, já há modelos acontecendo, ou isso precisa ser ampliado?
Hoje a gente pode dizer que essas práticas socioambientais, né, como se tem chamado, que envolve não só questão das práticas ambientais, né, as práticas de produção adequadas, mas também as questões ligadas a mercado de trabalho, né, relações com a sociedade em geral, elas estão consolidadas, né, sabe-se aquilo que precisa fazer, né, inclusive muitas delas já são objeto até de legislação, né, pautada aqui no Brasil. A gente tem uma legislação ampla sobre esse tipo de processo. Só que, muitas vezes, o Estado não consegue fiscalizar essas coisas de uma forma adequada. Então, essas práticas acabam sendo objetos de, vamos dizer, uma autorregulação. E a certificação ambiental, socioambiental, ela tem um pouco esse caráter, né? Porque é uma iniciativa do produtor que se vincula, geralmente são organizações não governamentais, que têm esse papel de fazer uma fiscalização, de fazer um processo de transição, né, ver como o produtor está em relação a essas práticas, o que ele precisa se adequar, e depois, esporadicamente, visitar esse produtor e fazer as vistorias, né, para ver se ele está seguindo aquele processo. Hoje, no Brasil, a gente já tem uma consolidação de destino adequado para embalagem de agrotóxico, de uso adequado dos recursos como água, né? Existem também as práticas em relação a quais são os defensivos, os adubos mais adequados para determinadas culturas e determinadas regiões. Então, isso está avançando de uma forma relativamente rápida no Brasil, né? E no mundo também.
Sim, sem dúvida. E a gente tem que seguir esse caminho. O impacto, no caso de agrotóxicos, é um assunto que sempre que a gente fala de agricultura, sustentabilidade, produção orgânica, isso tudo é uma discussão, né? Está aí, na ordem do dia. O impacto de agrotóxico, você falou de embalagem, destino de embalagem, mas o impacto do agrotóxico na produção, na saúde, na produção do alimento, no impacto para a saúde humana e para o meio ambiente, isso tem se dado devido atenção a isso?
Eu acho que inclusive a gente viu, né, notícias recentes aí do pesquisas que foram feitas mostrando que existem produtos em que você encontra excesso. Existe toda uma legislação e um conjunto de práticas para um uso adequado para que você evite tanto a contaminação de solo e de água, né, a partir de um uso excessivo, quanto a possibilidade de trazer algum tipo de contaminação para os consumidores desses alimentos. Acontece, muitas vezes, de essas práticas não serem olhadas, né, pelos produtores por N motivos, né? Então, eu acho que aí existe uma falha, sim, em termos de fiscalização. A gente deveria olhar isso com um rigor um pouco maior, talvez, né, nesse sentido. E as certificações, elas auxiliam muito nesse processo, porque elas acabam fazendo com que o produtor tenha muita atenção com isso, né? No momento em que ele pode utilizar, com quais produtos ele pode usar, e então ele acaba oferecendo um produto no mercado com uma qualidade um pouco maior.
Em que quantidades, né? Especialmente em que quantidades, né?
Isso, também tem essa questão que é relevante. Os produtos que têm uma certificação socioambiental, a gente tem que diferenciar, eu acho importante, para os ouvintes, eles não são considerados orgânicos, né? Eles são produzidos, né? Por exemplo, essa pesquisa que a gente fez com o café do Cerrado, não é um café orgânico, né? É um café produzido dentro das regras tradicionais, só que ele existe um padrão de qualidade, né, em cima desse, garantido por esse processo. O produto orgânico, por sua vez, é um produto que é produzido usando apenas adubos orgânicos, não existe adubos químicos, né? Existe um controle muito rigoroso também para não utilização de defensivos químicos. Então é um mercado um pouquinho diferente, mas que também exige uma certificação, né? Porque existe uma necessidade. O consumidor, que ele chega no supermercado, se ele for olhar ali um café tradicional, um café orgânico, ele não vai saber, né? Não tem como ele saber se aquilo é qual é um, qual é outro. Então existe a necessidade de alguém que faz um processo de fiscalização, coloca um selinho ali na embalagem, garante para o produtor aquilo que ele está, desculpa, para o consumidor, aquilo que ele está comprando, né? E essas práticas de certificação, elas estão se ampliando, né, cada vez mais aí no mundo dos alimentos, né, para garantir para as pessoas aquilo que elas, claro, que elas querem, né?
Isso é importante, né? Tem o selo, a gente sabe, a gente tem essa informação a mais. Agora, professor Carlos, há uma ideia muito comum, a de que, por parte dos produtores, de que é um custo a mais e que não traz benefícios. Eu acho que essa ideia também está mudando. Como é que está sobre este aspecto de avaliação em relação ao custo-investimento, em relação, né, de benefício?
Acho que essa proposição está correta, né? Foi uma ideia que se criou ao longo do tempo, né? Os primeiros produtos mais voltados para essa questão socioambiental foram os orgânicos, né? Você tinha um custo muito grande de transição do modelo tradicional para o orgânico, né, do investimento muito grande que o produtor fazia, e sempre se teve no senso comum, a ideia de que esse custo maior, ele seria remunerado por um preço que também era maior. E existiam outros mitos, né, de que os produtos orgânicos, os produtos socioambientais, eles eram menos bonitos, menores, né, do que os produtos tradicionais. Isso hoje já não é uma verdade. E o que nós estamos vendo hoje é que os diferenciais, e foi até uma das preocupações do estudo, os diferenciais de preço que existem hoje no mercado, entre produtos orgânicos e produtos convencionais, eles estão diminuindo. Ainda existe uma diferença, mas não é uma diferença tão grande quanto aquela lá de trás. E a pergunta era exatamente essa. Bom, qual que é a vantagem econômica? Né? Tanto que o estudo aí, ele colocava, né, essa questão no seu título, né? Qual que era a questão financeira, né? O retorno econômico da sustentabilidade. E se esses preços estão se reduzindo, como que o produtor está ganhando?
Justamente.
Né? E nos dados que a gente obteve, olhando para as planilhas de custo, a gente realmente percebeu isso, que os produtores certificados, com certificação socioambiental lá no Cerrado, e aqueles que não têm a certificação socioambiental, a diferença de preço médio que eles têm na venda do seu produto não é muito grande. Só que existe uma diferença bastante grande na produtividade entre os produtores certificados e os não certificados, e existe uma diferença também nos custos, né? Porque como a gente comentou lá atrás, como a certificação induz um olhar bem cuidadoso de como usar os produtos, no momento certo de usar, eles conseguem ter um pouco mais de eficiência, né? Eles gastam menos com os produtos, usam o produto em menor quantidade, no momento adequado, tem uma produtividade maior, né? Então, a nossa grande constatação, e a gente tem dado foi feito um marketing para ele bastante grande, é de que a principal benefício aí da certificação em termos econômicos é que ele permite uma melhor gestão dos recursos que o produtor tem na propriedade. Gerenciar melhor a água, os seus equipamentos, sua relação com seus trabalhadores, e com isso ele consegue ter, no final, um resultado financeiro também mais adequado. Né?
Quer dizer, essa seria a conclusão principal, ou que realmente, acho que por parte do produtor é interessante que ele tenha conhecimento disso, que é possível sim ter benefícios econômicos.
Sim, é possível, mesmo que não seja pelo lado do preço, né? Mas ele consegue obter reduções de custo, consegue obter uma melhor produtividade, né? Então, nesse caso, essa constatação foi importante. Agora, os nossos próximos passos são no sentido de tentar fazer trabalhos parecidos com outros setores, né, em que a gente possa ter bases de dados semelhantes, e na sequência, né, tentar ir difundindo cada vez mais essas práticas, né, porque o produtor ainda olha, como você comentou lá atrás, no início da nossa conversa, ele ainda olha um pouco para isso, mas eu vou ter que gastar com a certificação, né? Isso tem um custo a mais para mim, além de todo o investimento também no processo de transição, que às vezes precisa ser feito. Então, muitos produtores olham com isso, né? Então, mostrar para ele que tem um ganho, né? É um investimento, mas ele vai ter um retorno, é o principal objetivo agora da divulgação desses resultados, né?
Muito interessante. Agora, como eu tenho muito interesse pelo produto, aprecio muito, busco, pesquiso, olho, estou sempre querendo achar uma coisa diferente, eu me refiro ao produto
ao café.
Né? Então, eu fiquei muito interessada nisso. Quer dizer, e você já hoje tem disponível vários produtos, claro que nós estamos falando dessa produção da região de Cerrado de Minas, que é importante, mas há outros produtos também já no mercado, outras produções já certificadas, quer dizer, já tem café certificado e várias opções.
No café hoje você tem uma variedade relativamente grande de certificações, né? No caso desse estudo, a gente se pautou numa certificação específica, que é a Rainforest Alliance, que é uma certificação que a gente chama de práticas agrícolas, né? Que vai verificar se as práticas são adequadas e as relações de trabalho, as questões de sociedade são adequadas. Existe um sem número aí de marcas de café orgânico também, né, que estão disponíveis. E agora estão chegando também ao mercado aquilo que nós chamamos de certificação de origem. Como eu disse para você, o café do Cerrado já é hoje você tem o café da Mogiana aqui em São Paulo, também é uma certificação de origem. Quer dizer, essa certificação ela mostra para o consumidor que aquele café é feito numa determinada região e, por ser naquela região, ele tem características diferentes de cafés de outros lugares. Então, é um pouco atestado de que o clima importa, vamos dizer assim. Aquela região tem uma determinada altura, uma determinada pluviosidade, e então você consegue ter um café com características de bebida que são específicas. Né? Uhum. E a gente fala que não é, né, é mais do que uma diferenciação, né? É um café extremamente específico. Isso está se expandindo para outras situações, né? Nessa área de certificação de origem, hoje você tem a certificação, por exemplo, do vinho lá do sul, né? O vinho do Vale dos Vinhedos.
Sim.
Que também tem já tem esse tipo de certificação, e tem outras agora que estão em andamento, né, aí no Brasil, para dar esse tipo de situação.
Uhum. Então, nós falamos
é uma coisa que está se expandindo.
É muito interessante, é bom que o consumidor fique atento. Nós falamos de pelo menos dois tipos de certificação. Uma é de origem e a outra, como é que a gente tipifica?
A Rainforest é uma que é chamada de certificação socioambiental.
Socioambiental,
ela,
muito
isso,
bem.
Ela garante que a produção está dentro de normas sociais, está seguindo as legislações ambientais, legislação trabalhista, é feito todo dentro das regras, né? Aí você tem a certificação orgânica também, que a gente,
uhum,
já comentou.
Sim.
Que garante que o produto é feito de forma orgânica, né? Existem, na certificação de orgânica, existem vários selos, né? Mas esse nível de certificação, ele está se ampliando, estão surgindo uma série de coisas novas, né? O consumidor precisa fazer é olhar e falar assim, bom, que tipo de produto eu quero? Né? Eu quero um produto orgânico, conhecer quais são os selos existentes, eu quero um produto ambientalmente correto, né? Também conhecer um pouquinho mais de quais são os selos disponíveis, né?
Muito bem.
Tem uma outra certificação que aqui no Brasil não é muito comum, mas é muito conhecida lá fora, que chama-se Fair Trade, né? Que é um produto que garante que aquele produto foi feito numa pequena propriedade, com uma agricultura familiar. Quer dizer, essa é para aqueles produtores, para aqueles consumidores, desculpem, que tem uma preocupação de que aquilo que eles estão comprando esteja gerando desenvolvimento, geração de renda em determinadas regiões.
Uhum.
O Brasil vende muito café e outros produtos com essa certificação, mas o consumo deles aqui no Brasil ainda não é muito comum. Mas na Europa é muito difundido.
Eu ia dizer
Unidos.
Isso. Muito valorizado, né, na Europa.
É. Eles têm lojas específicas para produtos fair trade nesse país.
Interessantíssimo, professor Carlos. Gostei muito. Agora a gente está entendendo melhor. O consumidor tem que ter essas informações. As pessoas têm que saber exatamente o que é que estão comprando e tudo isso que vem agregado ao produto. Então não é só o produto, né? O café. Mas no caso do vinho, outro exemplo delicioso, o senhor deu. É outro que vale muito a pena a gente conhecer a variedade e essas certificações todas que agregam valor, sem dúvida alguma, ao produto. Valor, qualidade ambiental. São vários os aspectos, como o professor Carlos Vian nos explicou. Professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq USP Piracicaba. Muito bacana, gostei. Professor, muito obrigado por sua contribuição.
Eu que agradeço. À disposição para novos assuntos, novas oportunidades.
Nós é que agradecemos.